Senador Ronaldo Caiado, 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Realmente, é lógico que esses dados ou essa maneira com que o senhor João Henrique descreve, fica muito claro, ou seja, o dinheiro que deveria ser repassado ao Banco do Brasil para quitar aquilo que foi acumulado como a subvenção do Banco do Brasil no empréstimo aos agricultores, ele foi usado para outros fins. Para outros fins, e que nós levantamos com dados do Banco Central que apenas 1,8% foi destinado a programas sociais. 98% foi destinado a outras causas não republicanas. Aí mostra que o processo da campanha eleitoral estava sendo, naquele momento, tentado a buscar uma saída para poder pavimentar todo aquele desmonte que foi praticado desde 2014, exigindo com isso ainda o processo da prática, tanto dos decretos, como também das pedaladas aí muito bem referidas por Vossa Excelência. Tanto é verdade que o Banco do Brasil teve o cuidado de encaminhar ao Tesouro, mês a mês, aquele excesso que estava ali repassado ao Banco do Brasil, que ele tinha direito. O Tesouro, ao mesmo tempo, ele não escriturava aquele passivo junto com o Banco do Brasil, maquiava as informações da realidade na transparência fiscal, e mais do que isso, o governo utilizou este dinheiro para um segundo objetivo, que não era aquele que o orçamento determinava e que o Tesouro tinha obrigação, que era de quitar as pedaladas que estavam sendo feitas com o Banco do Brasil. É importante que seja dito que as pedaladas da Caixa Econômica Federal para o programa Minha Casa Minha Vida, eles só foram pagos porque a Caixa Econômica entrou junto ao Poder Judiciário para queixar daquele atraso, e aí sim o governo teve que pagar. Nessa hora, tá certo? O alerta foi o Poder Judiciário. Nesta hora, a presidente teve que pagar. O alerta feito pelo Tesouro à presidente da República, ela mandou engavete, eu não vou ouvir, eu não sei, e eu não vou me pronunciar sobre o fato. Isso é que ficou evidente. Ela se beneficia de um crime, que é usar um dinheiro de um banco que está sob o controle da presidente da República para fazer com que haja uma contaminação da política fiscal do país. Obrigado, presidente.
Senhor João Henrique, 3 minutos.
Agradeço, presidente, mas eu não vi uma pergunta, então...
Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Vanessa Graziotti. 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu, da mesma forma como fizeram os senadores que me antecederam, quero cumprimentar os servidores do Senado Federal que compõem essa junta pericial e, através dos senhores, cumprimentar os demais consultores, não só do Senado, mas da Câmara, que são muito dedicados nessa área de orçamento. Então, como disse o senador Lindbergh, qualquer problema de entendimento é uma questão meramente política, entretanto profunda. Profunda porque eu tenho dito na abertura de cada fala que faço aqui que nós estamos há meses sentados aqui, ouvindo testemunhas, técnicos do Tribunal de Contas, num processo que poderá, se aprovado, tirar o mandato de quem democraticamente foi eleito no país. Portanto, nós estamos vivendo aqui o processo mais sério que a política brasileira pode conviver. Estamos há meses discutindo algo que eu tenho certeza absoluta, não se casa com a realidade, de tão simples que é. E lendo não só a perícia que os senhores elaboraram com competência, mas lendo os resultados dos questionamentos que lhes foram encaminhados, eu saio daqui com uma certeza ainda maior. A presidente Dilma não cometeu crime nenhum. Aliás, o plano Safra, esse já foi afastado, não só pelos senhores, mas pelo próprio relator das contas de 2014, ministro Augusto Nardes, pela relatora do orçamento de 2015, senadora Rose de Freitas, enfim, pelo Banco do Brasil, por todos. Não há nenhuma participação da presidente Dilma, nem omissiva, nem direta e nem indiretamente, nem comissiva e nem omissiva. Não há. Então, eu nem vou falar sobre a questão do Plano Safra. Eu quero deter aqui os meus questionamentos à questão dos decretos. E nós somos obrigados a voltar para o início. Não há tese aqui, porque o que a gente vê são muitas páginas procurando criar teses. Por uma questão que é muito simples. Primeiro, nós não estamos diante de nenhuma novidade. Nós não estamos diante de nenhum ato que a presidente Dilma cometeu que anteriormente não tivesse sido cometido e não tivesse sido aprovado pelo Tribunal de Contas da União. Senador Lindbergh falou, 2009, 2002, era a mesma coisa. Então, naquela época, podia fazer. Naquela época, podia trabalhar com a perspectiva de meta. Agora já não pode mais. Agora não pode. Então, nós somos obrigados a voltar nesse aspecto. Então, eu pergunto dos senhores. Uma pergunta bem objetiva. O artigo 4º da lei orçamentária, ele exige a compatibilidade, ele permite, ele autoriza que o decreto seja aberto por lei, o crédito suplementar, por decreto, ele autoriza, mas exige a compatibilidade das alterações, das programações com a obtenção da meta do resultado fiscal. Esse é o condicionante. Eu perguntei dos senhores, o que os senhores entendem por compatibilidade? E lhe digo, não estou muito satisfeito com as respostas que li. Mas eu quero saber também dos senhores o que é que significa meta de resultado fiscal. Quando é que se mede a meta de resultado fiscal? E é esse termo que está escrito na lei. E quando é que, em relação às contas de 2015, foi atestado o cumprimento ou não da meta fiscal? Segunda questão que questiono aos senhores, está aqui nas conclusões do próprio laudo, o item 3, que diz o seguinte: como esses decretos não se submetem às condicionantes expressas no caput do artigo 4º da lei, sua abertura demandaria autorização legislativa prévia, nos termos do artigo 167 da Constituição Federal. Eu estou entendendo que isso aqui diz o seguinte: por decreto, a meta não pode ser ferida. Agora, por lei, pode. É isso? Por decreto, a meta não pode ser ferida. Mas, por lei, pode. E, por fim, o item quinto. Os senhores dizem, no item quinto, embora não se tenha obtido informações completas relativas à execução das dotações suplementares constantes exclusivamente dos três decretos, essa junta identificou que, pelo menos, uma programação de cada decreto foi executada orçamentária e financeiramente no exercício de 2015, com consequências fiscais negativas. A minha resposta a esse item, número 5, eu queria que os senhores me explicassem com base em duas tabelas que os senhores colocaram no laudo. As tabelas constantes das páginas, as folhas 75, dos esclarecimentos do laudo e da página 127 do laudo. Então, isso é fundamental para que a gente possa dirimir aqui as dúvidas que nós temos. Porque, senhor presidente, olha, eu li, eu reli, e, sinceramente, aqui estão buscando chifre na cabeça de cavalo, senador Cássio, de cavalo.
Com a palavra o senhor João Henrique, na condição de coordenador. 5 minutos.
Obrigado,
senador. Até 5 minutos.
Obrigado, senador. Obrigado, senador, pela possibilidade de esclarecer. Então, vamos começar pela diferença entre decreto e lei, né? O artigo 4º da Lei Orçamentária Anual para 2015, ele regula, disciplina a edição de decretos presidenciais para a abertura de créditos suplementares. E outra forma de promover esses decretos, de abrir esses decretos, é por projeto de lei. Só que a disciplina está lá nas diretrizes orçamentárias, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. Então, são disciplinas diferentes, né? As condicionantes da apresentação, da submissão, do tratamento, né, de cada um, do processo legislativo, devido processo legislativo orçamentário seguido por cada um desses desses meios de editar então o crédito suplementar é diferente, não é? E as condicionantes são diferentes. Portanto, a comissão entende que não se pode equiparar, não é, o decreto a uma lei, porque o devido processo legislativo orçamentário que seguem são diferentes. Só um instantinho. Em relação à terceira ou à primeira? Sim, eu vou passar a palavra agora para o meu colega.
Senadora Vanessa. Bom, quanto ao primeiro questionamento, Vossa Excelência perguntou quando se mede a meta. Tá? Há de se fazer uma diferenciação entre o que é meta de resultado primário e o que é resultado primário efetivo. A meta de resultado primário, ele é um número fixo, estabelecido no anexo de metas fiscais da LDO. Então, para afetar a meta, só um novo projeto de lei que altere a meta. Okay? O resultado primário é a diferença entre receitas e despesas primárias que é aferido ao final do exercício. Então, muito se debate aqui, às vezes fala meta, resultado, utilizam como sinônimos, mas meta é um número fixo estabelecido na LDO e o resultado vai ser apurado só ao final do exercício, competência do Banco Central do Brasil. O segundo questionamento...
Já foi, decreto versus lei.
O questionamento se por lei poderia ser aprovado o crédito suplementar e por decreto não. O artigo 4º, caput, ele estabelece que a alteração na programação orçamentária deve ser compatível com a obtenção da meta. E aí estamos falando de programação orçamentária, não estamos falando de execução financeira. Quando o crédito é aberto por lei, no artigo 39 da LDO, parágrafo 4º, exige-se, na exposição de motivos, que o Poder Executivo declare que a execução das despesas do decreto serão compatíveis com a meta. E a gente deixou bem claro, a Junta deixou bem claro nos esclarecimentos que uma regra de hermenêutica é que não há expressão ou palavra na lei que seja em vão. Então, se em um momento o legislador, que inclusive por proposta do Poder Executivo, utiliza a expressão execução de gasto e na outra utiliza programação orçamentária, os conceitos devem ser interpretados de formas distintas, até porque há de se privilegiar a competência do Congresso Nacional exposta no artigo 48 da Constituição para dispor sobre orçamento público e diretrizes orçamentárias. O outro questionamento...
Sobre os quadros do 25 e da 75 e da 125.
Sim, o quadro, perdão.
Essa tabela, página 75 dos esclarecimentos e 127. Isso aqui são os
das ações, né? Bom, um dos questionamentos que nos foram feitos seriam se as ações constantes dos decretos teriam sido executadas, e aí considerou-se, em algum ponto do laudo, fizemos o exercício se as ações consideradas as dotações iniciais mais as suplementações tinham sido executadas. Isso é de fácil obtenção, porém em outros pontos foram feitos questionamentos se a suplementação constante dos decretos tinham sido executadas, exclusivamente as suplementações. Com os dados que constam do processo e com os dados que nós conseguimos tirar dos sistemas, não é possível fazer esse levantamento num tempo hábil, em apenas 10 dias. Por isso, perguntamos à SOF, pedimos esses dados à STN que nos indicassem se havia sido executado orçamentário e financeiramente exclusivamente as dotações suplementadas. Infelizmente, esse dado não nos foi encaminhado, mas para não deixar o quesito sem resposta, pegamos, por amostragem, uma ação, uma suplementação de cada decreto e conseguimos demonstrar que pelo menos uma de cada decreto foi executada financeiramente, causando efeito,
um
resultado fiscal
mim, por favor.
Negativo ao fim do exercício.
Senadora Vanessa Graziottin, 3 minutos. Eu quero recomendar ao senhor João Henrique, quando passar a palavra ao membro da junta, que ele diga o nome para que possa constar em ata e na taquigrafia. Muito obrigado. 3 minutos, senadora Vanessa Graziottin.
Obrigado, senhor presidente. Olha, eu quero dizer que acho que essas respostas dos senhores, elas reforçam ainda mais minha convicção. O presidente Dilma não cometeu nenhum crime quando abriu nenhum dos decretos. E vou dizer o seguinte, por uma razão. O que, que eu perguntei dos senhores? Muito simples. O que, que significa compatibilidade e o que, que significa dizer que não pode afetar o resultado, a meta fiscal? E os senhores me responderam. A meta fiscal, ela é medida no final do ano. Então, nós só temos como verificar se teve impacto ou não ao final do ano. Não adianta querer inventar aqui que lá no quadrimestre, lá no bimestre, ela não pode impactar, porque não existe. Meta fiscal existe para ser medida ao final do ano. E os senhores me responderam. Foi no final do exercício que foi atestado que a meta não foi ferida. A meta mudada, é certo? Mas outros anos também foi mudada. E para que, que serve os relatórios? Serve para medir, para aferir se está sendo cumprido ou não, se o governo está buscando a compatibilização com a meta final. E não é só o decreto que tem que ser analisado de abertura de crédito suplementar. Junto com ele tem que ser analisados os decretos de contingenciamento. Aí os senhores mesmos escrevem. Veja, eu não quero usar minhas palavras. Eu quero usar as palavras dos senhores. Aqui, no quesito 2 do laudo inicial, o que, que os senhores respondem? Quando os senhores são perguntados pela acusação. Se o contingenciamento foi suficiente para assegurar o cumprimento das metas de resultado, os senhores respondem. Conclui-se que o Poder Executivo cumpriu as metas do resultado fiscal. E lá embaixo, logo, os decretos de contingenciamento editados foram suficientes para assegurar o cumprimento das metas do resultado fiscal de 2015. Esse é os senhores que falam. Vamos lá, respondendo ao quesito 20, também da defesa. Se a abertura de crédito leva necessariamente ao aumento dos gastos ou ao descumprimento da meta? Os senhores respondem, não se pode afirmar que a abertura de créditos suplementares leva necessariamente ao aumento de gastos. Os senhores estão me respondendo positivamente, não há impacto nenhum na meta. E ainda no quesito 24 dessa defesa, dessa vez da defesa, que pergunta se a execução das ações suplementares pelos 4, agora são 3 decretos, ficou acima ou abaixo da dotação inicial. Então veja, qual é o problema, senhores? Primeiro, nós não tínhamos que medir o impacto final lá, porque aqui a tese está dizendo que ele impactou durante aquele momento, não lá atrás, lá no final do ano, porque lá não impactou. Mas aqui esse exercício que os senhores dizem que fizeram, em relação aos 4 decretos, aos 3 decretos, que teria impactado. Então, os senhores me desculpem, eu não sei ler a tabela que os senhores mesmos escreveram. E aqui eu vou dar um exemplo, vou citar os números que está escrito na tabela. Dotação inicial, os 4 decretos, dotação inicial, 23 bilhões, ou seja, a lei que nós aprovamos. Dotação suplementada, 27 bilhões e meio. Pagamento, 17. Como é que 17 pode ter impactado? Pagamento 17, ou seja, uma diferença que poderia ter sido gasto e não foi, de 6 bilhões. Então, nem aí não houve impacto. Mas que tivesse tido aí o impacto, não se olha uma ação. Aliás, os senhores analisaram uma ação a partir de uma única fonte de receita. Uma ação tem várias fontes de receita e não pode ser analisada com uma só, mas os senhores analisaram com uma única fonte de receita. Mas digamos que aí tivesse impactado, que não impactou. Porque os números mostram que não impactou, mas digamos que tivesse impactado. Veja, o Ministério da Educação, ele pode gastar a mais do que estava previsto para ele, mas o da Defesa gastou a menos. Um complementa e compensa o outro.
Conclua, essa é a senadora.
Regra. Portanto, senhor presidente, eu queria que ele falasse desses números, do impacto que aconteceu cada uma, sobretudo da utilização de uma única fonte, de receita para analisar que houve impacto negativo.
A palavra o senhor João Henrique. Até 3 minutos.
Senhora senadora, o impacto, na verdade, ele é definido pela programação orçamentária, nos exatos termos do artigo 4º. Né? Então, é o fundamento e o que está em discussão é exatamente o artigo 4º, e quando o artigo 4º fala, ele vai falar em programação orçamentária. E o argumento que tem sido usado é que essa programação orçamentária ela seria estipulada pelos limites de contingenciamento que já estavam postos na época da edição do decreto. Ocorre que esse decreto 8456, de 22 de maio de 2015, não é, ele excepciona desses limites as despesas custeadas com receitas oriundas de doações de convênio, que circunstancialmente equivalem à metade do efeito fiscal negativo que foi apurado pela comissão. Não na parte financeira, mas na parte orçamentária. Então, a compatibilidade orçamentária quando mais não seja, nessa, nesse montante, não, não estava sendo observada nos termos. Então, fica praticamente metade, não é, da programação orçamentária.
Que servem, então, os decretos de contingenciamento?
Não servem para doações e convênios, porque estão excepcionados. Segundo o artigo 1º, os órgãos, os fundos, as entidades do Poder Executivo, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei 13.115, de 20 de abril de 2015, observados os limites estabelecidos no anexo 1. Muito bem. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às dotações orçamentárias relativas a, inciso 3, despesas custeadas com receitas oriundas de doações e de convênios. E isso representa praticamente metade do efeito fiscal negativo que foi apurado.
Mas então o senhor quer dizer
são
que recursos...
Doação, senhor presidente, vai ser permitido o ping-pong? Senhor presidente, um esclarecimento, senhor presidente. Um esclarecimento, presidente. Vai ser permitido
o ping-pong? Está com o coordenador João Henrique, senador.
Não é para aceitar doação, senador.
A palavra está com o coordenador João
Henrique. Não é
para
aceitar doação. Isso é uma loucura.
Ainda tem 50 segundos. Concluiu,
senhor? Não pode usar.
Concluiu?
Ainda não.
50 segundos, Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem. 40 segundos.
Por gentileza. Então, por mais meritório que possa parecer, não é? O exame de mérito, ele deve também se submeter ao exame de legalidade. Está certo? Então, são requisitos intrínsecos e extrínsecos de qualquer ato administrativo.
Recurso de doação pode ser usado para a função diversa daquilo que obteve?
Não é discussão, senador. Aqui é pergunta e resposta.
No fundo, o que ele defende é que não pode usar doação.
Pergunta e resposta. A palavra está com o coordenador João Henrique.
Então, do ponto de vista da junta, primeiro, a compatibilidade tem que ser orçamentária, isso não envolve movimentação financeira. Segundo, essa compatibilidade deve ser aferida pelos decretos, né? pela dotação e não pelo limite. Sendo que um dos motivos é justamente que apenas esses limites excluem exatamente as despesas custeadas com receitas oriundas de doações e de convênios. Ou seja, eles não estão...
Pela ordem, senhor presidente, pela ordem.
A palavra
pela
agora...
Pela ordem, presidente, não, pela ordem.
Pela ordem, não. Vossa Excelência já respondeu sua pergunta. Não, senhor
não
presidente.
Não pode...
Eu...
Todos os senadores se contêm aqui, presidente.
Senhor, não
dá. Para tocar os trabalhos, senador, dessa forma, não dá. Eu vou querer falar pela ordem também. Estou me contendo aqui.
Não pode ter debate paralelo.
Mas, presidente...
Não pode ter... Não, depois eu dou... Se for uma questão de ordem, depois eu dou essa questão de ordem. Agora não.
Pergunta que não foi
respondida.
Uma palavra,
o senhor Telmário Mota, 5 minutos. Telmário Mota, 5 minutos.
Senhor presidente, senhor presidente.
Não. É ele que vai responder, não é Vossa Excelência. É
eu
ele que vai responder.
Eu preciso da resposta, presidente.
Ele não vai responder o que Vossa Excelência quer que responda.
Não,
ele vai responder.
Ele nem responder.
Pela convicção
não é o que eu
dele.
Quero ouvir.
Com a palavra, o senador Telmário Mota.